The Good Shepherd, o bom pastor. Vamos ler juntos partes do Evangelho de São João, capítulo 10, começando do versículo 1 a 30, onde Jesus diz: Eu digo a vocês, aquele que não entra no aprisco pela porta, mas sobe de outra maneira, o mesmo é o ladrão. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para ele, o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. E ele chama suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E quando ele traz suas próprias ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Contudo, não seguirão de modo algum um estranho, mas fugirão dele, porque não confiam na voz de estranhos. Jesus usou essa ilustração, mas os líderes judeus não queriam entender as coisas que ele lhes falava. Talvez seja um pouco difícil para vocês entender também, porque vocês têm poucas ovelhas na África. Ovelhas e cabras são mantidas por pastores no Oriente Médio. As cabras são independentemente e indisciplinadas. Um pastor não pode guiá-los, mas as ovelhas se sentem imponentes e querem alguém para cuidar delas. Eles também têm medo do desconhecido e, portanto, só confiam em alguém que conhecem muito bem. É por isso que Jesus diz: As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Essa é uma grande diferença e a Bíblia fala disso às vezes. Os crentes em Nosso Senhor Jesus vão querer segui-lo, porque ele sabe muito bem o que é bom para nós do que nós mesmos sabemos. As cabras são pensadas como pessoas que pensam que podem cuidar de si mesmas, que não querem ser guiadas por Nosso Senhor Jesus e segui-lo. Eles querem seguir seu próprio caminho. Vamos parar um momento, compartilharmos algumas perguntas. 1. Você consegue se lembrar de quando você era uma cabra querendo seguir seu caminho? 2. Você às vezes ainda quer ser um bode e fazer suas próprias coisas? 3. Ou você prefere se sentir como uma ovelha e querer estar seguro com Jesus Cristo? 4. Você sabe o que significa conhecer a voz de Jesus? 5. Você se sente seguro quando ouve a voz de Deus em seu coração? 6. Então Jesus lhes disse novamente: Eu lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas são os ouviram. Eu sou a porta. Qualquer um que entrar por mim será salvo, e entrará e sairá para encontrar pasto. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e que eles podem tê-los mais abundantemente. O povo de Israel sabia do que Jesus estava falando. Eles eram pastores desde os dias de Abraão e Moisés. Hoje, no Médio Oriente, as ovelhas ainda são mantidas em uma área com uma cerca ao redor de ramos espinhosos, entrelaçados, assim como vim essas cercam na Suazilândia. Há uma abertura baixa e redonda para entrar e à noite o pastor fica com as pernas abertas na frente e chama cada ovelha pelo nome. Enquanto caminha entre as pernas para entrar, o pastor faz revisa toda a pele da ovelha, procurando espinhos que possam ter sido coletados durante o dia e os remove para evitar a infecção quando a ovelha se deita. Esta é uma figura de Jesus removendo coisas de nós que podem nos fazer pecar e curando feridas em nosso espírito e nossos corações. Isto tudo para nos tornar santos de modo que não possamos cair na impureza. Lembro-me desta mesma imagem dada por Deus a Moisés já 1400 anos atrás. Em Números capítulo 33, versículos 51 a 56, fala aos filhos de Israel e disse-lhes: quando tiveres atravessado o Jordão para a terra de Canaã, expulsarás diante de ti todos os habitantes da terra. Destruirá todas as suas pedras gravadas. Destruirá todas as suas pedras moldadas imagens. E demolir todos os seus lugares altos. Você deve expropriar os habitantes da terra e viver nele, porque eu lhe dei a terra para possuir. Se você não expulsar todos os habitantes da terra diante de ti, aqueles que deixares ficar serão irritantes aos teus olhos e espinhos ao seu lado e te incomodarão na terra em que vives. Israel teve que remover esses espinhos, mas não fez um bom trabalho e caiu em grandes pecados. Agora, Jesus fará isso na vida de cada um de vós. E, se o deixarmos, ficaremos prestigados. E depois que as ovelhas estão seguramente dentro e o pastor descobre que nada está faltando, ele se deita diante da abertura para que os ladrões não possam entrar. Seu corpo fecha a abertura como uma porta. Mais uma vez, vamos ter perguntas de discussão. Escutem cuidadosamente. 1. Quem você acha que seria um ladrão e um ladrão? Dois. Satanás. Três. Os homens também podem ser ladrões e ladrões de nossas almas. Quatro. Os pastores podem ser ladrões de viver e vivem em pecado e assim enganam os membros da igreja. 5. Nosso pastor, Jesus, quer dar a vida por nós para nos proteger? Seis. Nosso pastor Jesus quer limpar nossos corações do pecado, pecando que arruinará nossas vidas. Sete. Você estaria disposto a dar agora um exemplo de sua própria vida? E Jesus continuou, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas um mercenário, aquele que não é o pastor, aquele que não possui as ovelhas, vê o lobo vindo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo apanha as ovelhas e as espalha. O mercenário foge porque é um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e sou conhecido pelas minhas. Como o Pai conhece-me, assim como eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. E tenho outras ovelhas que não são deste fardo, a quem também devo levar. Elas ouvirão a minha voz, e haverá uma só, o rebanho e um pastor. Por isso, o meu Pai me ama, porque dou a minha vida, para que eu a tome de novo. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou de mim mesmo. Tenho poder para a estabelecer. Eu tenho poder para levá-lo de volta novamente. E esse comando eu recebi do meu Pai. Mas, outra vez, vamos ter algumas perguntas de reflexão. 1. Jesus é o bom pastor. Você pode pensar em exemplos de contratados? Dois. Se um pastor ama dinheiro, ele cuidará de viúvas e órfãos? Três. Se um pastor ama dinheiro, ele vai querer ver sua igreja se tornar grande? 4. Será que ele vai ensiná-los o que Deus quer que eles saibam ou o que eles gostam de ouvir? 5. Se um pastor faz sexo fora de seu casamento, ele ensinará que estará tudo bem. É por isso que a África tem tanto HIV e SIDA. E isso não é uma forma de matar e destruir? Seis. Essa pessoa é realmente um pastor ou apenas um lobo em pele de ovelha? Sete. O que significa ser um lobo em pele de ovelha? Oito. O que Jesus quer dizer quando diz que ele tem outras ovelhas que não fazem parte deste rebanho? Ele pensaria em nós que não fazemos parte de Israel? Nove. Você notou que ninguém pode tirar a vida de Jesus dele, mas que ele escolheu deitá-la para nós, ou, como Ele nos ama, o amor sempre dá. Dez. Não é surpreendente que Ele tenha escolhido obedecer à vontade do Pai, permitindo que ele seja pregado na cruz? Onze. Você percebe que ser pregado a uma cruz, pendurado em uma árvore, significa que ele se fez amaldiçoado por Deus, amaldiçoado por seu próprio Pai? E isso para você e eu? Deuteronômio 21, versículos 23 diz o seguinte: aquele que é enforcado é amaldiçoado por Deus. Lemos mais agora. Portanto, houve uma divisão novamente entre os judeus por causa desses ditos. E muitos deles disseram: ele tem um demônio e é louco, por que você o escuta? Outros disseram: estas não são as palavras de quem tem um demônio. Um demônio pode abrir os olhos dos cegos? Agora, era a festa da dedicação em Jerusalém e era inverno. Jesus andou no templo, no pórtico de Salomão. Então os judeus o cercaram e disseram: por quanto tempo você nos mantém em dúvida? Se você é o Cristo, o Messias, diga-nos claramente. E Jesus lhes respondeu: eu lhes disse a vocês, não creem. As obras que faço em nome de meu Pai testificam de mim, mas vocês não creem, porque vocês não são das minhas ovelhas. Como eu lhes disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Mas o meu Pai, que as livrou de mim, maior que todos, e ninguém é capaz de arrancá-los da mão de meu Pai. Eu e meu Pai somos um. Duas perguntas para analisar. Jesus cuida de coisas que podem contaminar nossos espíritos? Dois. Que tipo de coisas ele cuida? O rei Davi viveu pouco mais de 1000 anos antes de Jesus vir ao mundo. Quando menino, ele é próprio era pastor, cuidando das ovelhas de seu pai. Como pastor, ele fez músicas em instrumentos. Mas ele também aprendeu como as ovelhas dependiam dele. Nós lemos no Antigo Testamento de 1 Samuel 17, versículos 33 a 37. Quando Davi, como pastor, era levado perante o rei Saul, porque ele está disposto a lutar contra o gigante Golias, que ridiculariza e blasfemeia Deus. Ore, Saul, disse a Davi, você não pode ir contra este filisteu para lutar com ele. Tu és apenas menino, e ele é um homem que quer desde a sua mocidade. Mas Davi disse ao rei Saul: o teu servo guarda as ovelhas de seu pai, e quando um leão ou um urso vem e toma um cordeiro do rebanho, eu saí atrás dele e o atingi, e soltei o cordeiro de sua boca. E quando se levantou contra mim, peguei-o pela parpa e o atirei e matei. teu servo matou o leão e o urso. E este incircunciso filisteu será como um deles, porque desafiou os exércitos do Deus vivo. Davi também disse: ó Senhor, que me livrou das garras do leão e das garras do urso, ele livra-me das mãos deste filisteu. Perguntas para discussão. 1. Davi achava que ele era muito bom e capaz de matar um leão e um urso? Dois. Ou ele disse que Deus o libertou? Três. Você já poderia confiar tanto em Deus? Quatro. Será mais fácil confiar em Deus à medida que sua fé se torna mais forte? Cinco. Como a nossa fé aumentará? Procurando a Deus de todo o nosso coração? Seis. Nossa fé aumentará quando vivermos em obediência? Eu me pergunto quando Davi escreveu um dos meus salmos favoritos. Ele ainda estava pastoreando as ovelhas de seu pai. Aqui está o Salmo 23, um salmo de Davi. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdes, e ele me leva ao lado das águas paradas. Ele restaura minha alma. Ele me conduz nos caminhos da justiça por causa do seu nome. Sim, embora eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Sua vara e seu cajado me confortam. Tu preparas uma mesa diante de mim na presença de meus inimigos. Tu unges minha cabeça com óleo, minha taça passa por cima. Certamente, a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Vamos concluir esta lição com Jesus como pastor falando conosco em Mateus 25, versículos 31 a 46, onde ele diz: quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele estão, então ele se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele as separará umas das outras, como um pastor separa as suas ovelhas dos bodes, e as ovelhas à sua direita e as põe, mas as bodes à esquerda. E o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, bendito de meu Pai, herde o reino. Preparando para você desde a fundação do mundo, porque eu estava com fome e você me deu comida. Eu estava com sede e você me deu de beber. Eu era um estranho e você me internou. Eu estava nu e você me vestiu. Eu estava doente e tu me visitaste. Eu estava na prisão e vieste a mim. Então os justos lhe responderão: Senhor, quanto te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos forasteiros e te levamos, ou nu e te vestimos? Ou quando vimos você está doente ou na prisão e veio até você. E o rei responderá e dirá a eles: com certeza, por mais que você tenha feito isso a um dos meus pequeninos irmãos, você fez isso a mim. E para os podres, aqueles que não querem ser liderados, ele disse: deixe-me, você amaldiçoado, no fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Meu irmão, assim como está aí sentado escutando esta linda lição, como é que está o seu coração? Está preparado para seguir o bom pastor? Está preparado para conhecer o bom pastor? Porque ele conhece as suas ovelhas. Porque ele é bom pastor. Mas aqueles que não são dele, precisam de conhecer. Antes de fecharmos, gostaria de orar consigo, meu irmão. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, agradecemos por este maravilhoso ensinamento acerca de um bom pastor. Pedimos, Senhor, que esteja conosco na nossa vida para escolhermos seguir o bom pastor e sermos bom pastor, porque as ovelhas são conhecidas por ele. Oramos que todos aqueles que não conhecem este Senhor hoje possam abrir seus corações e receber a vida eterna. Oramos porque confiamos no nome e na mão do Senhor, porque lá ninguém será retirado. Amém.